Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Jabuticaba Sem Caroço no ar aqui na Sputnik News Brasil, podcast para você que nos acompanha diariamente com assuntos do nosso cotidiano. Eu sou Maurício Bastos e estou junto com a Tayana de Oliveira de segunda a sexta-feira. Até rimou, né? Tayana de Oliveira de segunda a sexta-feira. Hoje vamos falar sobre o comportamento da geração Z com o din-din.
Vamos responder a pergunta do...
Deixamos no ar ontem, né?
No último episódio, o Maurício me perguntou se eu faço parte da geração Z. Pois bem. Não.
Você é
eu
da geração
sou uma millennial. Eu sou a millennial.
Eu nem millennial sou. Sou baby boomer.
Oh, baby.
Baby boomer. Vai lá no buscador, no motor de busca e pesquisa que é baby boomer, que é geração Z.
Bom, enfim, nós estamos incluídos fora dessa, Maurício. Não fazemos parte da geração.
Exatamente.
Da geração
Passamos
Z.
Passamos
Que são os nascidos entre 1995 e 2010. Ou seja, aquela galera que não conhece de disquete, Discman.
Ou seja, passamos dessa fase.
Passamos dessa fase. Galera que não sabe o que é uma VHS.
Pois é, tá. E a gente passou por tanta coisa, né? A gente viveu tanta coisa, a gente experimentou tantas coisas, né?
Inclusive diversos momentos econômicos.
Exatamente. Planos econômicos que restringiram nosso consumo. Foram tantas crises. Foi tanta coisa boa, mas também tivemos tanta crise, né? E aí esses jovens esse ano encararam uma inflação recorde. Talvez a primeira
A crise deles, né? E visando isso, nós vamos abordar hoje essa questão envolvendo o consumo entre a geração Z. Vamos entender agora como esses jovens estão gastando dinheiro e como eles estão lidando com essa questão, essa inflação recorde, batendo um papo com a nossa primeira convidada de hoje.
Jogo da discórdia.
Mônica Lewandowski, coordenadora de inovação e conteúdo na Consumoteca. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Mônica, tudo bem?
Tudo certo. Muito obrigada pelo convite, gente. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre esse assunto.
Mônica, vou começar te perguntando como os jovens da geração Z estão gastando o dinheiro deles.
A gente fez uma pesquisa aqui dentro da Consumoteca, que é uma pesquisa que a gente chamou de Geração Control Z, que foi uma pesquisa onde a gente foi investigar comportamentos sobre a geração Z na América Latina, para entender justamente como é que estava essa relação deles com o consumo. Uma pesquisa que a gente começou lá em 2018 e a gente terminou ela no ano passado, em 2022. Então foi muito interessante porque a gente conseguiu pegar alguns dados pré e pós-pandemia, né? Pra gente poder fazer essas comparações, entender que modificações tinham no consumo e na relação dessa geração com como é que eles estavam consumindo. E a gente tem alguns dados do ano passado sobre as principais categorias de compra dessa geração, tanto dos brasileiros quanto de outros países da América Latina. E aí, o top 5 segmentos de gastos dessa geração são alimentos e bebidas não alcoólicas, ou seja, o lanche, alimentação, o refri, bebidas que não são alcoólicas. Em segundo lugar, produtos de higiene pessoal. Em terceiro lugar, moda, ou seja, roupas, vestuário, acessórios. Em quarto lugar, produtos de limpeza para casa. E em quinto lugar, produtos de beleza. Ou seja, eles estão gastando com produtos e itens que são para uso pessoal, né? Para eles poderem construir a identidade deles, no rolezinho ali com os amigos, então, com alimentos e bebidas. Então, como é uma geração que uma parte delas ainda não saiu de casa, ainda mora com os pais, então eles ainda não têm tantos gastos com moradia, construir uma casa, então eles estão mais nesses gastos. Está muito mais ligado a itens pessoais, né? Itens de construção pessoal.
Me chamou a atenção, Mônica, esse dado que você trouxe.
Se é a mesma coisa que
do
eu.
Do gasto com produtos de limpeza de casa,
à
né?
À frente dos cosméticos.
Dos cosméticos, né? Porque, como você destacou, hoje em dia o jovem ainda não tem tanta despesa com imóvel, com casa própria ou com aluguel, não mora sozinho, né? Ou quando mora sozinho, quando sai de casa, está dividindo apartamento com um amigo, enfim, está vivendo... aquele esquema de república, né, dividindo para quando sai de casa para estudar, para ir para outra cidade, para outro estado. É um pouco curioso ver esse item nessa lista, né?
Exatamente. Essa geração, a geração Z, ela tem uma diferença para a geração anterior, que são os millennials, que é a geração, que a gente chama de geração Y. Que a geração Y, ela adiou muito mais a adultez, né? A geração Y, ela teve, enfim, outro contexto de mundo onde eles cresceram. Era um mundo onde a gente tinha muita esperança no futuro. A gente tinha várias promessas de que as coisas iam cada vez mais serem melhores. De que tinha muita abundância por aí. E que um jovem da geração, os millennials, eles podiam ir atrás do seu propósito. Podiam construir uma carreira ligada com paixões, com outras coisas que eles queriam. Já os jovens da geração Z, eles vieram para o mundo, cresceram, tiveram ali sua infância e adolescência num mundo muito marcado por crises, né? Crises econômicas, crise sanitária, crise climática. Então é um mundo que esses jovens estão encarando, que eles já não têm uma promessa de futuro muito grande, assim, eles não estão crescendo com nossa vida vai ser muito incrível. Então eles tiveram que amadurecer para a vida adulta e se conectar com esses itens da vida adulta muito antes, assim. Só que muitas vezes eles não têm dinheiro para, né, ter a sua própria casa, para morar sozinho. Então eles vão achando esses recursos para se sentir um pouco mais adultos, para sentir que eles têm ali um amadurecimento, ou eles estão conectados com essa coisa mais de independências. Então pode ser que muitas vezes o jovem vá lá, compra o produto de limpeza para casa, está conectado com essa parte, porque é algo que talvez ele sinta que ele consiga ter um controle e se sentir um pouco mais adulto, amadurecendo aí dentro dessa vida marcada por muitas, enfim, um acesso que não é tão grande, né, quanto talvez outras gerações tiveram, né? A gente tem dados de que essa geração, a geração Z, é a geração que está chegando nessa vida adulta com uma concentração de renda muito menor. Então, eles estão com muito menos dinheiro do que outras gerações tiveram. Então, é uma geração que ela vai achando esses pequenos recursos aí para se sentirem mais adultos.
Ou seja, então, essa geração Z está meio que se jogando no mundo, um tanto por idealismo, por achar que tem causas a defender e tudo mais, e por não ter dinheiro, por não ter independência financeira, eles vão tentando a sorte, justamente por não ter muita esperança do que vão encontrar pela frente, se a gente for estabelecer esse paralelo que você trouxe, né, das gerações anteriores terem um pouco mais de esperança no futuro, né, os das décadas anteriores, né, já que havia crises, mas não havia tanta desesperança, eles estão meio que se jogando no mundo, é mais ou menos assim que a gente pode, grosso modo, falar?
Isso, eles estão assim, descobrindo, né, como é ser adulto nesse mundo. Isso também vai acarretar em como eles enxergam esse plano de vida que eles podem construir e como é que eles vão enxergando as possibilidades que eles têm, né? E dentro dessa pesquisa que a gente fez, a gente perguntava para eles que três palavras que mais expressam a geração deles no olhar deles, né? Pensando em pessoas próximas, pessoas da idade dele, que três palavras que eles achavam que mais expressavam a geração deles. E aí, em primeiro lugar, consumismo, em segundo lugar, individualismo, em terceiro lugar, ansiedade. Então, são jovens que eles são consumistas, são bem individualistas e são ansiosos. E eu acho que essa relação com o consumo também a gente foi entendendo que ela está muito conectada com essa questão, né, de não ter um futuro muito esperançoso pela frente. Acaba que muitas vezes eles usam as compras como uma forma de indulgência, né? Então, fazer uma pequena comprinha aqui, uma pequena comprinha ali, para poder se sentir um pouco mais satisfeito, buscar uma pequena forma de prazer num dia difícil. Assim, a gente tem até alguns memes que falam, quando eu tenho um dia difícil, eu vou lá e faço uma pequena comprinha para me satisfazer. Ou quando eu tenho um dia legal, eu também vou fazer uma pequena comprinha para comemorar. Assim. Então a gente vê que muitas vezes a gente tem essa relação com o consumo como uma forma de indulgência, assim. E olhando para o futuro, a gente vê que eles têm sonhos, a gente também tinha algumas perguntas e algumas investigações a respeito disso, né, de como é que eles estavam, o que eles estão sonhando, o que eles querem constituir no futuro, e a gente vê que eles têm sonhos extremamente pragmáticos, assim, que 83% deles têm estabilidade financeira como a principal preocupação. E a gente vê que outras questões ali que eles sonham é imóvel, empreender, ter um carro, ter família, assim. Então, eles são jovens que eles estão se colocando no mundo, acho que com essa dualidade, assim, de olhar para si, de se preocupar consigo mesmo, com o seu futuro e construir esses itens materiais, esses itens pragmáticos que estão muito conectados com uma segurança. Mas eles também estão muito conscientes, eles estão muito conscientes de todos os problemas e questões que a gente tem no mundo, assim, atualmente.
Mas eles também estão cada vez mais com o pé no chão, cientes de que está cada vez mais difícil, por exemplo, conquistar a casa própria, conquistar um bem durável, a compra de um carro. Eles estão cientes disso também? Mais do que das gerações anteriores, por exemplo, em que havia, era difícil, mas havia essa possibilidade?
Sim, eu acho que sim, assim, eles são jovens extremamente pragmáticos, né? Enquanto a gente, eu acho que o legal de estudar as gerações é sempre fazer essa comparação entre uma geração e outra, né? Que a gente vai entendendo no comparativo. Eu acho que os millennials, eles construíram isso, né? Essa coisa do sonho, e aí tinha aquela coisa muito da... que a gente estava crescendo, essa coisa da economia colaborativa, de que, ah, eu não preciso, talvez, comprar um apartamento, porque eu posso alugar, porque eu posso viver mais nômade, eu posso construir a minha carreira de um jeito um pouco diferente, então eu posso olhar para outras formas de moradia, eu vou ter um co-living. Então, o millennial foi construído muito mais isso, assim, num futuro mais, com muito mais esperança e nessa coisa muito do coletivo, assim. Acho que o millennial estava muito conectado com isso do propósito. Acho que a geração Z, ela já vem muito mais pragmática, assim. Como eles crescem em contato com todas essas crises que a gente tem, eles são forçados a ser muito mais pragmáticos. Né? Então, eles sabem que eles vão ter que trabalhar de diversas maneiras para construir, para poder comprar um apartamento, que hoje em dia é muito mais difícil. Para ter um carro, também vão ter que ter outros planos ali. Então, acho que eles são bem pragmáticos em relação a isso. Mas eles também entendem essas outras possibilidades que eles têm, né? Então, eles não têm tanto essa questão com uma construção de carreira muito mais linear. Eles entendem, ah, eu posso estar nesse emprego aqui, mas eu também vou ter um bico como outra coisa, eu vou ajudar não sei quem, fazer umas redes sociais, eu vou ter esse outro frio. Então, esses tipos de carreira, de trabalho mais fluidos, também fazem parte dessa construção de futuro deles, né?
Esse fato que você falou da geração Z ter passado por mais crises do que outras gerações, a gente pode concluir, então, que eles sabem lidar melhor com essa questão de inflação, por exemplo?
Olha, não sei se a gente pode dizer isso, porque apesar deles serem bem pragmáticos, eles também são uma geração que está lidando muito com questões de saúde mental. A gente tinha um dado dessa pesquisa que 60% dos jovens latinos têm questões de saúde mental que eles tratam, ou seja, ansiedade, depressão. Então, eles lidam disso de forma mais pragmática, mas isso também faz com que eles sofram, assim. Acho que eles têm uma exposição muito mais grande, eles têm um excesso de estímulos muito maior, eles têm muitas questões em relação à saúde mental para lidar. Então, acho que também tem esses dois lados, assim, deles terem um pensamento mais pragmático, mas eles também sofrem com essas questões, assim. É um indivíduo que ele está muito ligado a questões de saúde mental, muito mais que outras gerações. Mas ele também é muito cobrado e tem muitas questões externas para ele lidar, assim. Então, acho que é uma geração que ela vai achando seus recursos para lidar com essas questões como inflação, como falta de dinheiro, como essas outras coisas, assim. A gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui na Consumoteca, que a gente fala que é uma geração que ela sofre, mas ela sofre de glitter, porque ela vai, mesmo estando sofrendo, ela tem um certo deboche em relação ao mundo, um alto deboche em relação à forma como eles estão lidando. Assim, eu tô sofrendo, mas eu tô ali colocando uma maquiagem de glitter, eu tô achando outros recursos para lidar com esse sofrimento. E aí tem outra questão que a gente também coloca muito nisso, que é a questão da dopamina, né? A gente tem um comportamento que a gente nomeou aqui como dopamina high, que a dopamina, ele é um dos hormônios da felicidade, né? Um dos hormônios do prazer, e ele está extremamente ligado à recompensa. Então, é uma geração que ela busca muito recompensa rápida, porque a dopamina está muito conectada com isso. Então, talvez eles fiquem assustados com algumas coisas como inflação e essas questões de mundo real, né, vida adulta, mas eles vão buscar uma satisfação em outros lugares, né? E, como eu falei antes, essas pequenas comprinhas são uma forma de obter dopamina, que é uma forma de prazer rápido. A gente, que nem eu falei antes também, de que eles gastam com comida, né? Então, junk food e esse tipo de comida também são uma forma de obter prazer rápido, de obter dopamina. Remédios também são uma forma, assim. Então, acho que eles vão buscando recursos em outros lugares para poder lidar com todos esses sofrimentos aí, que é essa construção da vida adulta, né?
Curioso, você falou do sofrimento de glitter, né? A gente pode usar uma outra expressão, né? Rindo da própria tragédia, né? Que, enfim, é inevitável, tem que passar por isso e tem que rir até a próxima, até a próxima tentativa.
Até a próxima compra.
Até a próxima compra. E agora eu queria perguntar para você, Mônica Lewandowski, que é coordenadora de inovação e conteúdo na Consumoteca, qual o papel dos supérfluos nesse ciclo de consumo da geração Z, né? Assim, supérfluo tudo é relativo, né? Que o que pode ser, que é supérfluo para mim pode ser não ser supérfluo para você, né? Mas você falou das comprinhas, do junk food, de algo que satisfaça esse jovem, enfim, sirva de uma premiação, uma indulgência, né? Você trabalha com os dados, mas a gente trabalha com observação, né? Nós, como jornalistas, a gente observa a sociedade andando no transporte coletivo, esbarrando com as pessoas na rua, conversando. A gente observa que tem muita gente, por exemplo, a garotada tá usando bastante jogos eletrônicos. Inclusive, eu tenho visto, até outro dia, vendo na televisão um comercial de um cartão de débito específico para fazer compra de jogos. Eu fiquei um pouco assustado para os adolescentes gastarem lá, fazerem compras dos seus jogos favoritos. Como é a relação dessa geração Z com os supérfluos?
Eu acho que é uma geração que ela lida muito mais confortavelmente com esses itens que a gente chama de supérfluos do que talvez outras gerações, né? É uma geração que ela não sente culpa nessas pequenas comprinhas, assim. Acho que talvez outras gerações tenham tido um discurso de tipo, ah, não pode gastar com bobagem, ou ah, esse dinheiro você tem que estar investindo, guardando para o futuro. E muitas vezes essas pequenas compras, essas compras mais que a gente chama de supérfluo, acabavam gerando muita culpa, assim. E eu acho que essa geração, ela já é muito mais tranquila em relação a isso. Assim, eles não sentem essa culpa de fazer essa comprinha aí que vai ser uma indulgência, que vai aliviar um pouco das pressões cotidianas, assim. Acho que eles são muito mais tranquilos com isso, assim. E eu acho que acaba tendo um comportamento que a gente também investigou, que é o que a gente chama de smart buying. Que como é uma geração que ela ainda não tem tantos recursos financeiros, né? Estão começando a carreira, começando a construir as suas reservas financeiras e o seu dinheiro, é uma geração que ela precisa comprar de maneira esperta, ela precisa economizar. Assim. Então a gente vê que eles são os hackers da compra online, de buscar o cupom, de ir atrás do descontinho, de achar onde eu vou ter o melhor produto e vou comprar mais barato, de procurar o dupe, né? O dupe é um nome para essas duplicações, né? Então são, às vezes, imitações ou são versões parecidas daquele produto mais barato. Então talvez eu não tenha dinheiro para comprar o perfume importado da grife gringa, eu vou comprar uma versão brasileira que está um pouco mais barata e que tem uma família olfativa parecida, né? Muitos anos atrás a gente tinha muito essa coisa, ah, o produto falsificado, o produto que não era original, era visto com maus olhos, né? E essa geração não, eles até nomeiam essas falsificações, eles chamam de dupe, trazendo para uma coisa que eles se sentem muito espertos em pagar barato, em talvez comprar uma imitação, não comprar o produto original, e eles vão comprar vão procurar os descontos, a forma de comprar mais barato, o site ali que vai fornecer uma vantagem financeira maior, assim. Então eles são muito hackers dessas compras, e acho que é uma forma deles se sentirem inteligentes comprando, assim, eles não sentirem essa culpa de estar fazendo essas pequenas indulgências, essas pequenas comprinhas, né?
Tem até questão de aplicativos que oferecem cashback, né? Eu já vi alguns jovens dessa geração, vou comprar, não entra direto no site da loja, entra primeiro no aplicativo que te direciona pro site da loja para você ter direito ao cashback.
Exatamente, eles vão criando esses hacks, assim, seja easy de cupom de desconto no TikTok, ou aplicativos que vão te fornecer a maior vantagem, ou eles vão descobrindo, descobri o site da fabricante que vende, não sei o que, assim. Então eles vão criando diversos recursos aí para eles conseguirem pagar mais barato e comprar de forma inteligente, assim. Então eles não têm essa vergonha de pagar mais barato, ou comprei essa versão aqui na promoção, no desconto, ir atrás de vantagem e fazer uma compra que eles sentem que eles economizaram, é uma satisfação muito grande para eles, né?
Mônica, queria saber de você, qual é a fatia de contribuição dessa geração Z, dessa faixa da população, da sociedade, para a economia do Brasil? Porque a gente está vivendo num país envelhecido, né? O processo está muito lento de rejuvenescimento, e o poder de compra dessa garotada ainda não se compara com o poder de compra, por exemplo, das gerações anteriores, como os millennials e os baby boomers, né? Da faixa dos 40, enfim, da faixa entre 40 e 20 anos, o poder de compra é maior, e muita gente ainda depende, muitas dessas meninas e meninos dependem das gerações anteriores para fazer suas compras, ainda são economicamente dependentes. Qual o papel dessa garotada qual o tamanho da fatia do bolo dessa garotada na economia brasileira?
Olha, a gente tem dados aqui da América Latina que atualmente eles representam mais ou menos 25% da população da América Latina, né? E aí eles estão crescendo tanto nessa fatia econômica de comprar um pouco mais, mas também na fatia de mercado de trabalho, né? Então eles estão crescendo também na questão de estarem dentro das empresas, né? Acho que até tem muitos desafios dos RHs de lidarem com esse crescimento da geração Z dentro das empresas, assim. E eu acho que isso que tu comentou é real, assim, é uma geração que ela tem menos recursos do que outras gerações, e ela ainda não representa uma fatia muito grande desse poder de compra, né? A gente tem um dado aqui que ele não é exclusivo brasileiro, né? Ele é mundial, mas que é uma geração que ela representa 7 trilhões da renda mundial. Só que ela é esse valor, né? 7 trilhões é enorme, mas ele ainda é um valor muito menor do que outras gerações. Então, realmente, é uma geração que ela está com menos recurso do que todas as outras gerações. Mas eu acho que o que mais desperta o interesse das empresas, né, de olharem para essas gerações, de olharem para esses comportamentos, não é só um olhar de momento, né, de entender, tá, como é que eles estão comprando agora, mas como é que eles vão moldar esse formato de compra para o futuro, assim, porque é uma geração que ela vai crescendo conforme for andando os anos, e ela vai aumentando aos poucos o seu poder de compra, como outras gerações também fizeram, né? Então, conforme elas vão crescendo, elas vão moldando o formato de compra, né? Então, entender como que eles compram, que produtos eles têm mais interesse, de que forma que eles se conectam com marcas e negócios, acho que é o que mais desperta essa necessidade das empresas de olharem para essa geração, porque isso vai ditar os comportamentos para o futuro, né?
Ou talvez desperta interesse, a pergunta que eu te faço, Mônica, pelo tempo presente, né, a questão da influência, o jovem da geração Z, naquela velha história de mamãe, papai compra. Obviamente eles não fazem mais isso porque já são crescidinhos, né? Mamãe compra, papai compra, mas pela influência que eles exercem e pelo nível de diálogo que eles têm com os pais, talvez as empresas no presente estejam apostando nisso para investir no consumo dessa garotada?
Acho que eles têm uma certa influência ali sobre os pais, acho que sobre o comportamento geral, né? A gente sempre, como sociedade, assim, a gente costuma sempre olhar para os jovens para a gente entender como é que vão ser os próximos comportamentos. Eu acho que hoje a gente já não tem mais tanto isso. Eu acho que a gente entende que outras gerações, gerações mais velhas, os millennials, baby boomers, geração X, eles também ainda estão com as suas vontades, eles ainda estão consumindo de uma forma muito significativa e tem seus comportamentos e as suas necessidades de produto, né? Então a gente vê também que outras gerações também têm peso atual na forma de como as empresas podem olhar os seus negócios, é interessante, assim. Mas acho que está conectado bem com esse olhar para o futuro, né? De que essa geração vai cada vez mais envelhecer, vai ganhando mais dinheiro conforme vai crescendo e aí vai moldando esses comportamentos e fazendo que as empresas precisem entender, né? E eu acho que isso que é o que a gente mais tem visto aqui na Consumoteca, é um pouco disso, assim, de, tá, deixa eu entender o que, que eles estão pensando, o que, que eles estão querendo, né? Acho que é importante ter o conhecimento, saber como é que as gerações se relacionam com os produtos para tomar as decisões, né? Porque eu acho que só ficar em suposições, ou muitas vezes a gente consegue, acho que o que é mais interessante é que muitas vezes a gente vê muitos dados, informações sobre os jovens da geração Z americanos ou os europeus, assim, nem sempre faz sentido para a nossa realidade Brasil-América Latina, né? Porque a gente tem contextos de países e de contextos econômicos, sociais, políticos um pouco diferentes, assim. Então, acho que entender como essa geração está se comportando, o que, que eles estão querendo para esse nosso contexto Brasil e América Latina, acho que é super valioso, porque aí as empresas conseguem ter mais informação para tomar decisão de negócio, né?
Nós conversamos com Mônica Lewandowski, coordenadora de inovação e conteúdo na Consumoteca. Consumoteca que presta consultoria especializada em consumo na América Latina. Mônica, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, gente. Eu que agradeço aí pelo espaço e pela conversa.
Eu que agradeço, Mônica. Obrigado. Tchau, tchau.
Obrigadão, gente. Tchau.
Olha, Maurício, faço parte da geração dos millennials, mas eu me identifiquei bastante com esse trecho final do nosso bate-papo com a Mônica. Esse negócio de ir atrás de cupom de desconto. Eu gosto muito de cupom de desconto. Eu me considero, inclusive, a louca dos cupons.
Você tem quantos aplicativos aí no seu celular? De compra?
Acho que vai ter que montar uma estatística.
Cashback.
Tenho muitos, Maurício. E inclusive, durante as nossas gravações aqui, meu celular costuma
disparar uns alertas,
eu
né?
Eu tava rindo aqui na entrevista com a Mônica, porque estavam subindo umas notificações de aplicativo de compra, inclusive.
70%, aí é o site de compra de eletrônicos.
O seu cupom ainda está valendo, seu cupom vai expirar, aí você fica, meu Deus.
E aí tem o cupom daquele aplicativo de comida.
Tem aquelas promoções também agora, todo mês. Dia 11 do 11, 10 do 10, 9 do 9.
Isso é um perigo, isso é. Afaste de mim esse cara, esse socorro.
Mas vamos lá, eu tenho pelo menos uns 7 aplicativos de compra.
Pelo menos uns 7 aplicativos, a situação é grave. Mas muita gente gosta, né, Tayana? E assim, diante do cenário, né, de economia ainda fora dos trilhos, né, qualquer economia tá valendo para a gente colocar em dia nossas finanças minimamente, né, para poder segurar um pouco. E aí, pegando o gancho nessa questão das compras online, né, nesses aplicativos que oferecem cashback, que dão cupons, que dão uma série de vantagens, né, tem alguns que oferecem fidelidade, né?
Sim.
Se você compra uma quantidade de vezes, você recebe de retorno um desconto, né? É baseado nisso, a gente vai conversar agora com o segundo convidado do dia aqui no Jabuticaba.
Próxima fase.
Rodrigo Bandeira, vice-presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a Abcom. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Rodrigo, tudo bem contigo?
Tudo ótimo, um prazer estar aqui falando para vocês.
Rodrigo, eu vou começar te perguntando, analisando o grupo específico Geração Z. Como esse grupo se relaciona com o consumo? Eles consomem mais o quê?
Bom, esse grupo, primeiramente, acho que a gente tem que contextualizar que esse é um grupo muito antenado, muito sensível a questões ligadas à pasta de ecologia, muito sensível a questões sociais e que embarca essa observação na hora de consumir alguma marca ou determinado produto. Então, acho que a gente já tem que, de partida, levar isso em consideração, que faz muita diferença, né? E aí você tem, além do consumo já habitual, que eles embarcam numa grande fatia de tecnologia, smartphones, você tem uma geração que também busca um alto consumo de artigos de moda, sejam eles vestuário, acessórios e também os artigos aí ligados à beleza e saúde, cosméticos. De novo, sempre com uma preocupação em consumir de marcas que tenham o mínimo dever de casa ambiental, mínimo dever de casa social, no contexto em que essa geração vive.
Rodrigo, a gente nota essa consciência desse grupo, né, que nasceu entre 95 e 2010, a geração Z. A gente nota que essa preocupação em consumir artigos, consumir produtos socialmente responsáveis, que estão ligados aí a um consumo consciente, mas você percebe uma diferença em relação às gerações anteriores? Você, por exemplo, nota que há um esbanjamento, enfim, comparando essas duas gerações, quem esbanja mais? Os mais antigos, os da geração anterior, os millennials, os baby boomers, ou a geração Z é mais contida? Como a geração Z se comporta com o dinheiro?
Eu acho que a geração Z tem uma consciência desse dinheiro, né? E o esbanjar, ele está presente em todas, mas eu acho que tem uma consciência econômica, não à toa, assim, hoje, a aderência deles ao mercado, à economia de circulação, né, de você adquirir produtos ali em redes comunitárias, em collabs, etc e tal, e que obviamente tem por trás disso que a gente falou dessa pegada aí social e ecológica, é mais intensa, então acho que tem essa percepção e essa preocupação. Por outro lado também, a gente colocar todo mundo na mesma prateleira é não considerar que as gerações anteriores passaram por uma grande fase de mudança no que se refere ao digital. E essa fase já entrou muito intimamente no digital. Então, existe ali uma diferença também, muitas vezes, dessa voracidade, dessa condição feroz de consumo, por conta em que momento essa geração se enquadrou ali, né? Ela tinha um impacto de consumo pelos canais de publicidade tradicionais. E, dependendo, ela estava até fora deles, porque era um impacto muito fortemente feito, às vezes, também pela mídia impressa, de jornal, rádio, e aonde ele estava muito conectado à mídia televisiva, que na ocasião era muito cara. Então tem esse posicionamento, e hoje esse impacto de mídia, esse impacto de fazer consumir, vamos chamar assim, ele é muito intenso. Ele vem por diversos meios, ele vem pelo smartphone, pela rede social, ele vem pelo convívio social, né? Você tinha isso no passado, ok. Só que o convívio social até era um pouco distante. Vou dar um exemplo. Você tem uma marca internacional que alguém estava usando aquela marca de alguma forma, as pessoas visualizavam, mas não tinham acesso a consumir, a não ser que viajassem para fora, né? Hoje você consome de qualquer lugar do mundo e em qualquer lugar do mundo de dentro da sua casa, né? Hoje e já há um tempo. Então essa geração, ela tem ali muitas facilidades, e acho que ainda assim ela foi consciente nessa questão do consumo. Ela não foi uma coisa totalmente desmedida e sem freio.
Agora, o que representa essa geração para a economia do país? Falando dessa geração, ele é como consumidora, né? Esse grupo como consumidor, eles representam o que para a economia do país?
No fato tangível, que seriam números, né? A Becom, ela não tem hoje um estudo específico por geração. Mas se a gente olhar pelo viés de que ela tem uma representatividade de consumo e ela aponta muitas tendências, ela gera muito apontamento do que vai acontecer e do que vai ficar em alta, você tem aí uma questão que não entra na matemática da economia, e sim na forte influência de você gerar uma tendência, de você criar um contexto ali que vá mais à frente se tornar algo de fato de consumo.
Rodrigo, você falou a respeito da publicidade, né, como, não como facilitador, mas como estímulo pro consumo, né, estabelecendo esse paralelo entre as gerações diferentes. A última geração anterior, a geração Z, tinha, enfim, como fonte de referência de publicidade a televisão, né, a internet já era uma força, mas não era tão intensa como atualmente, né. Aliás, atualmente a internet está na palma da mão dessa garotada que consome e tem lá aquele bombardeio de informações, aquele acesso a marcas que antigamente a gente não tinha. Você bem destacou, marcas que eram presentes apenas internacionalmente falando, hoje fazem parte da realidade do Brasil e até chegam às nossas mãos, às mãos da garotada, por meio desse comércio internacional que se fortaleceu, né? Eu queria saber de você se não é um pouco paradoxal, né, a gente ter esse acesso mais intenso à informação informações e um consumo mais controlado, mais medido. A gente não estaria diante de um cenário facilitador de um consumo mais exacerbado por parte dessa garotada, ou a realidade financeira, a realidade econômica do Brasil tem sido esse pé no freio para essa garotada não gastar tanto?
Bom, a realidade econômica ela vai impactar qualquer segmento, até o segmento do e-commerce que tem essa evolução, esse crescimento permanente até hoje. Você tem também, com essa multiplicidade de opções, um enorme também, vou popularmente falar, que um desvio de foco. Então, quando você tinha ali um determinado publicidade, os holofotes voltados para uma determinada marca, de um determinado momento do seu consumo, no dia, no mês, na sua vida, você tinha tendência àquela marca e algumas outras poucas. Hoje você tem uma infinidade de possibilidades. Então, o que, que acaba acontecendo? Você não tem, primeiro, uma questão econômica que favoreça, né, falando da grande população, você consumir todas. Então, você perde o foco ali em determinada marca, o que gera a necessidade de você ter aí campanhas, coleções e estilos produzidos para determinado nicho de pessoas, para que elas possam ser fiéis a você, possam compartilhar, além de todo aquele dever de casa que a gente falou desde o início da conversa, preocupação com a pauta social, preocupação com a pauta ambiental, você tem essa dispersão. E você tem outro fato, que eu vou chamar de marca, que são as marcas na figura das pessoas. Com a rede social que a gente tem aí, muito mais intensa, vamos lá, de um, dois anos para cá, você tem influenciadores que são marcas vivas e que, obviamente, transformam esse canal numa marca de negócio e transformam aí massas de pessoas em consumidores de determinados produtos que essas pessoas estão indicando. Ou seja, está se construindo uma marca dentro da marca. Você tem uma pessoa que virou uma referência de determinado assunto, para produto ou serviço. Ela pode ser uma referência para o consumo de um produto, ela pode ser referência para o consumo de um serviço numa viagem. E ela carrega uma multidão de pessoas, algumas, literalmente uma multidão de pessoas, números às vezes até que você não tem todos aqueles seguidores, sejam os consumidores, que seria uma situação perante a população brasileira estrondosa, e elas carregam ali a influência sobre determinados produtos e marcas que, mal comparando, talvez fosse o que a gente teve lá atrás na minha geração, com a televisão. A televisão era um grande impacto, a televisão era uma mídia muito cara, e aí você tem hoje a figura da pessoa que às vezes está ali comentando o cotidiano dela, está ali acrescentando um estilo de vida que nada mais é do que uma réplica do estilo de vida daquelas milhares de pessoas que seguem ela, mas que com engajamento, com técnicas ou mesmo com carisma conseguiu ali recrutar um batalhão de gente, um batalhão de pessoas para consumirem o que ela apontar, indicar, comentar, enfim.
O influenciador digital, né, esse marketing de influência ao qual você se refere, a gente, estabelecendo novamente o paralelo com gerações anteriores, a gente já tinha com o chamado garoto propaganda, né, que era o artista que representava uma marca, que fazia o chamado merchandising, para estimular as pessoas a fazerem compras, né? Mas essa coisa de influenciador tá compartilhando com o seguidor, com o usuário da rede social, o seu cotidiano e mostrando que realmente ele faz uso daquela determinada marca, ele realmente faz essa diferença no consumo, especialmente do jovem, é por aí?
É por aí. E quando você fala de garoto propaganda, eu me incluo nessa geração, eu passei por isso, eu já gostava das propagandas, etc. e tal. Se a gente for reparar bem, o garoto propaganda, ele era garoto propaganda na mídia, mas normalmente ele estava fazendo alguma novela ou ele estava como apresentador de algum programa de grande audiência na mesma mídia onde ele entra como apresentador e anúncio, e ele tinha, vamos dizer assim, uma condição mais palpável. Ele era uma pessoa, ele está vivo, ele se encontra com ele na rua, se cumprimenta, tirava foto ou não, porque também a fotografia nessa época era uma coisa que ou você tinha a máquina que revelava ou tinha a máquina que revelava o filme, ponto. Essa pessoa atual, o influenciador atual, ele é muito virtual. E dependendo do nicho que ele ataca, tem lugares em que ele vai ser extremamente assediado, com muito mais intensidade que o antigo garoto propaganda, e tem lugares que ele vai passar batido.
Apesar de muitos deles serem gente como a gente, né? De não serem artistas, não serem grandes astros, né? Às vezes são anônimos, pessoas que a gente nem conhece, mas que são, têm uma base, uma rede de seguidores por terem justamente essa característica, né? De fazerem coisas relevantes para essas pessoas sem terem uma fama anterior, né? E justamente elas se tornam
a
relevantes.
A partir daí,
né,
se tornam celebridades. celebridades.
Se tornam celebridades, são chamados para fazer, para comandar programas de televisão, né? A lógica se inverteu, né?
Exato. Aí eu vou fazer uma provocação, eu sou entrevistado, eu não poderia fazer provocação, mas eu vou pedir licença.
A gente está em casa, a gente está entre amigos, pode fazer.
Em que momento também essas celebridades digitais vão passar uma por cima da outra? Porque o que você tem hoje também, com esse grande tsunami de informações, é um grande passando por cima de outro grande, passando por cima de outro grande, e isso em algum momento, por uma questão óbvia, perde-se muita audiência, porque ninguém fica selecionando o tempo inteiro no seu smartphone, na sua rede social, no seu computador, quem você atualizando quem você segue ou quem você não segue. Não é um dever de casa que as pessoas façam de forma comum. Elas vão adicionando, vão seguindo. Em algum momento elas deixam de seguir, mas é uma coisa esporádica, mas ninguém tem isso por dever de casa. E aí você tem um monte de gente com um monte de seguidor entregando um monte de conteúdo. E esses seguidores já estão seguindo milhares de outras pessoas. Esse conteúdo começa a se perder, ele começa a se sobrepor. Ele começa a vir, aí você, se você tem na própria rede social, onde você tem várias etapazinhas, não sei se eu posso mencionar o nome de alguma rede aqui, mas você tem naquele pontilhado ali, cada imagem aparecendo, uma é vídeo, outra é foto, etc e tal, a grande maioria das pessoas já não vai até o final. Se você tem ali 20 exibições ali na rede instantânea, vê a primeira, vê a segunda, vê a terceira e pum, sai. Vai pro próximo. Então, em que momento isso também vai gerar um colapso nesse caminho? Porque o cara vai virar e falar, cara, eu não consigo nem mais definir o que eu quero consumir diante dessa chuva de oferta de consumo. Acho que é por meio.
Diante de tudo isso que a gente está trazendo à tona aqui nessa nossa conversa, né? Sobre essa questão de marcas de fora do país estarem mais acessíveis, mesmo quando a pessoa não viaja para fora do país, essa questão do universo das redes sociais, dá pra gente chegar a uma conclusão de que a geração Z está ditando uma nova era do consumo?
A geração Z está apontando muita coisa. Eles estão gerando muitas conclusões para quem está do lado de lá do balcão, produzindo coisas, produtos ou serviços. Então, eles estão dando muitos apontamentos. Eu acho que o caminho, né, o segredo do negócio, né, o caminho do ouro, é as marcas estarem atentas ao que eles estão apontando. E a grande dificuldade hoje é que se investe muito em divulgar, mas não se investe tanto na mesma proporção em ouvir. A marca que tem a capacidade de ouvir, né, se os consumidores, de maneira atenta, permanente, né, em massa, ela tira informações, tira insights, tira dados que vão definir o futuro dela. Isso já deveria ser assim sempre para todo mundo. Pena que não. A gente vive ainda uma transformação do digital, onde até você pega grandes corporações, instituições financeiras de peso ou de saúde, elas, em 2023, ainda têm uma dificuldade enorme de dialogar com gerações anteriores. Se ele tem dificuldade de dialogar com a geração anterior, porque ele tentou embarcar uma digitalização, ele não atende nem a anterior e nem a atual, que está querendo algo moderno, dinâmico, inclusivo, simples, prático, e não quer perder tempo em ler propagandas longas ou não quer perder tempo em ter que ler informações em grande escala. Então, acho que esse dever de casa precisa ser permanente, né? As tradicionais, você tem empresas muito tradicionais, grandes aí, elas têm dificuldade de se mover rápido, mas elas precisam ter esse olhar inclinado para essa geração Z e pensar, como é que eu me comunico com ela?
A gente está conversando com o Rodrigo Bandeira, que é vice-presidente da ABCOM, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Rodrigo, você falou de uma realidade logo no começo da entrevista, né? A Tayana perguntou sobre o que o jovem da geração Z consome, né? Você falou que consome produtos socialmente responsáveis, com responsabilidade ambiental, responsabilidade socioambiental, que não estejam envolvidos em escândalos, que tenham uma conduta correta no mercado de livre concorrência e tudo mais, mas ao mesmo tempo levando em conta também aí a realidade econômica do nosso país, que acaba sendo determinante para o consumo, né? Você percebe que a geração Z, ela ainda pensa no consumo de supérfluos, ela gasta muito com eletrônicos, com videogames, assim, supérfluo é um... Pode parecer ter um julgamento da minha parte, né? O que é supérfluo para mim não é supérfluo para essa geração, assim, jogos eletrônicos, que é algo que tem a ver com diversão, com cultura, com conhecimento. O que essa turma tem consumido mais, ô Rodrigo?
Essa categoria, sem sombra de dúvidas, né? Mas eu acho que quando a gente pensa nessa geração, a gente tem que pensar sempre o seguinte: é uma geração que consome estar conectado. E aí o conectado, o conectar num sentido amplo. Conectar através de equipamentos, conectar através de estar na moda conectada, estar com consumo conectado, tendências que estão conectadas ao grande público, à grande massa, e isso é amplo. Então, obviamente, games, celulares, né, essa parte de entretenimento é fortíssimo, né, mas você tem também o conectar pela tendência, pelo estilo de moda, conectar pela marca esportiva, conectar, porque é uma geração muito ligada à questão esportiva. Então, como é que as marcas se posicionam diante do esporte, seja ele qual for? Não digo nem futebol, que é o auge, mas como isso funciona, né? Como se comunica? Como cada vez mais, né, você tem ali isso embarcado num cotidiano onde tem essa geração como espectador, e essa geração, estando como espectador, se conecta à sua marca. Essa marca faz sentido para mim, esse estilo de moda faz sentido para mim, esse estilo de vida faz sentido para mim. Então, acho que é muito mais, né? Não é só o eletrônico, é a moda, é essa questão, né, de você estar conectado na... Vou usar um termo antigo, tá? Não é um termo tão moderno, é a tribo que você pertence, né? Qual é a tribo que você pertence, né? Onde você está hoje, qual é o meio que você vive, seus amigos. Então, assim, que rede social você está? Né? A gente tem hoje o poder da rede social avassalador. Claro, falando da rede social saudável. Falando da rede social onde as pessoas consomem entrosamento, informações, etc. e tal. Isso é avassalador.
Existem recomendações, né, para que os bebês e as crianças não tenham acesso tão precoce às telas, né?
Mas como você inibe isso, né? Onde que você freia isso? Porque, assim, o meio que você vive tem acesso liberado. As gerações que vieram a partir do momento que surgiram essas tecnologias, toma goela abaixo, tá? Caiu no teu colo aí, aprende a usar.
É verdade. Meu filho com 2 anos e meio já sabe fazer um movimento de deslizar, já sabe apertar o microfonezinho pra gravar o áudio no aplicativo de conversa, com 2 anos e meio.
Como é que você chega pra ele e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa. Dos 4 aos 12, você não vai mexer nisso, tá? Você finge que isso não existiu, etc e tal. O meio tá aí, impactando de maneira muito intensa. E aí, se a gente for falar também da nossa geração, dos adultos, tem alguma coisa errada, né? A partir do momento que os dispositivos mandam relatórios ou se preocupam em dar relatórios de quanto tempo a gente está conectado e aonde, tem que chamar a nossa atenção, sim. A gente virou refém de alguém que depende da gente. Se você não bota ele para carregar na tomada, ele não existe, mas eu dependo dele e eu ponho ele para carregar na tomada, porque ele, sem funcionar, para mim é um cativeiro. Eu estou isolado. Né? Como é que a gente lida com isso? Como é que essa geração vai lidar com isso? O que isso traz, obviamente, de positivo, mas o que isso traz de preocupação? Para onde vão apontar, né, os traumas, os transtornos que as pessoas vão ter de sobrecarga de informações? Né? Aonde que isso é legal e aonde que, opa, ah não, vamos deixar por crivo de cada um saber até onde vai, que é legal, e até onde não é? Não sei. A mídia, a tecnologia vai te impor a informação de maneira infinita.
Vamos falar agora para além da geração Z. E-commerce, de modo geral, ele cresceu muito pós-pandemia, né? Cresceu durante a pandemia. Eu lembro da minha mãe, que era uma pessoa que não confiava em compra pela internet, ela tinha medo, era daquelas de: ah, se eu comprar, vai chegar uma caixa cheia de isopor, eu vou, vou cair num golpe. E hoje em dia é uma pessoa que compra até supermercado pelo aplicativo ali, pelo celular. Como que o e-commerce se transformou com esse boom aí durante a pandemia?
Não vou tomar tanto tempo na entrevista para dar esse contexto de pandemia, mas você teve algo inesperado, mundial, que impactou também o comércio, não impactou só o consumidor, impactou quem vende e que precisou correr para se digitalizar. Né? Não à toa se tem, no período agudo da pandemia, a abertura de mais de 150 mil lojas virtuais. Isso é um processo que aconteceria ao longo de alguns anos, não num curto intervalo de tempo. Você teve ali quem já estava digital dando uma pronta resposta para o fechamento do comércio, com a venda e as entregas, muito positiva para quem não esperava. A gente tinha um planejamento, uma programação para atender uma grande demanda. Você teve a volta de algumas categorias que perderam espaço no ranking pela natural evolução das coisas. A categoria de informática liderou o ranking de venda no e-commerce no Brasil durante muitos anos. Mas durante muitos anos em que se vendia computador de mesa, em que se vendia notebook, em que se vendiam outros equipamentos que hoje estão na palma da mão. Então ela liderou e foi perdendo posto. Ela voltou a ter importância porque pessoas trabalhando de casa precisavam de uma infraestrutura de informática decente, de uma conexão de qualidade, de um mini escritório dentro das suas casas. Então ela voltou a ter fôlego. Categorias que vocês mencionaram de games explodiram, categorias de brinquedos explodiram. Por quê? Crianças sem aula. Como você trabalha home office com criança em casa sem aula, administrando criança, administrando trabalho, administrando sua vida, administrando seus medos durante a pandemia? Então explodiu. Categoria de esporte explodiu porque as pessoas precisavam reproduzir seus cotidianos nos seus espaços de casa. Não tinha academia, muita limitação para esporte, então eu tenho que fazer o esporte dentro de casa. Então você teve esse boom, né, muito direcionado inicialmente, e supermercado nem se fala, enfim, a categoria de supermercados também tomou aí uma avalanche de solicitações, e isso jogou o e-commerce para um patamar muito maior, e claro, trouxe maturidade, trouxe postos de trabalho, trouxe empregabilidade, manteve empresas vivas. E a preocupação do e-commerce sempre foi: comprar na internet é confiável? Sim, a gente já sabe disso. É seguro? Sim, a gente já sabe disso. Como o consumidor se sente seguro é uma outra história, é um dever de casa. Então, o exemplo que você deu da sua mãe, talvez ela tenha tido experiências bem-sucedidas que encorajaram ela a continuar. Ah, mas em algum momento vai comprar, não vai entregar, vai atrasar, vai chegar trocado o pedido? Faz parte do jogo. O brasileiro precisa estar atento porque não entrar num golpe, na maioria das vezes, é uma questão de segurança do site que você escolheu. E sim uma questão de visão de consumo segura.
Eu já fui ingênuo a esse ponto, caí no golpe da fralda.
Caiu no golpe? Você caiu no golpe?
Caí no golpe da fralda. Fralda, uma marca que costuma ter um valor alto, aí apareceu pra mim lá o anúncio, um valor muito baixo. Eu falei, meu Deus, que promoção sensacional! Comprei. Aí depois que eu fui ver o site, aí quando eu fui ver o site já tinha sido derrubado.
Olha só.
Aí entra o consumo ferrenho, né? Se tá barato e eu tô querendo, eu gosto...
Vamos aproveitar.
Eu não vou comprar só um, vou comprar um monte.
É, até que não foi tanto assim, mas perdi o dinheiro, né? Enfim.
O simples dever de casa, se vale a dica, a própria internet que você escolheu para comprar é o melhor canal para você consultar de quem você tá comprando. Então, assim, se o nível ou o tipo de reclamação é no sentido da entrega, cara, quer dar uma de kamikaze? Vai lá, você vai ser mais um reclamando daqui a pouco. Não, não tem reclamações, as reclamações são reclamações que acontecem cotidianamente numa relação de comercial, de comércio. Ah, não, então beleza, vamos lá, vamos comprar nesse site. É, por exemplo, já chegando no Black Friday, a gente está próximo. O que as pessoas têm que estar atentas? Primeiro, pesquisa de preço. Existem inúmeras referências na internet que dão a linha histórica de evolução do preço daquele produto. E se você está acompanhando, você sabe se está barato ou se não está. Se é um Black Friday de verdade ou é uma Black Fria, vamos dizer assim. E o segundo dever de casa, que aí tudo bem, vai na contramão aí de estimular o consumo, mas é razoável, economicamente falando. Se você está pensando no Black para consumir, faça uma lista do que você precisa consumir. Busque objetivamente o que você precisa comprar. Ah, vai surgir aqui ali uma oportunidade? Claro, vai em frente. Mas observe atentamente o que você está comprando e aonde você está comprando. É um dever de casa simples. Pesquisa na internet, vai no site de reclamação, vai na rede social. Pô, não, o cara está sendo metralhado. Não vale a pena, né?
Importante
é o consumo com cautela, né? É. Eu fui impulsiva e acabei caindo no golpe.
Mas é assim, tá? É assim mesmo.
Importante eu desconfiar sempre. Ô, Rodrigo, para a gente finalizar aqui e retomando o debate que a gente propôs aqui no início, falando sobre o comportamento da geração Z com dinheiro, queria saber de você a importância desses consumidores para a economia do Brasil. Eu conversava muito com o pessoal de departamento comercial de emissoras de rádio e televisão a respeito do público consumidor. Enfim, existem, por exemplo, vamos lá, dando exemplo, existem emissoras que falam com o público mais velho, mais qualificado, emissoras que falam com um público mais jovem, e esses publicitários, eles estabelecem diferença. Olha, o anunciante que coloca dinheiro, que investe em divulgação em emissoras jovens, ele, enfim, ele não tem... não precisa gastar muito dinheiro, porque o pessoal que ouve, que assiste essa determinada plataforma, emissora, é um público jovem e que não tem dinheiro para gastar. Então, determinadas marcas preferem investir, preferem divulgar em locais em que um público mais velho ou mais qualificado, né, que tem mais poder de compra, possa ir nessa loja, nessa rede de supermercado, nessa rede de laboratórios. Hoje a lógica não segue mais tanto essa máxima?
Bom, vamos lá. Complexa pergunta, mas vamos tentar resumir. Você tem, é claro que sempre um direcionamento conforme a marca, né, e o posicionamento da sua marca. Você é uma marca top? Você é uma marca mais popular? Quem você está atingindo, né? Onde você está atingindo? A questão da televisiva que você comentou, eu acho que o grande desafio, na minha opinião, da televisão hoje, e aí todas, independente do público que elas estão mirando, é aonde ela está presente, além da TV. Ela está portátil? A interface de navegação dela é possível no smartphone? É possível nas redes sociais? Né? Ela está cercando numa estratégia o consumidor, a audiência dela por todos os lados? Esse é um ponto, né? Porque não basta você estar em todos os dispositivos, você tem que estar em todos os dispositivos com qualidade, porque o consumidor também não tem paciência. Aí eu boto o mais velho e o mais novo, enfim, vai de ponta a ponta, as pessoas estão impacientes. Questão econômica, vamos lá. As marcas miram ali a essa geração, porque não tem poder aquisitivo. Não sei, mas ela não tem poder aquisitivo, mas ela tem o poder de influenciar quem tem poder aquisitivo que está acima dela. Então, eu acho que assim, esse impacto ele existe. O e-commerce passou por esse dilema há um tempinho atrás, isso está mudando. A geração dos mais velhos, não consome na internet, você até mencionou um exemplo legal da sua mãe, mas espera aí, não consome por quê? Porque não é didático consumir na internet. Todo mundo hoje, os grandes sites, miram atingir um público que já compra, que já sabe navegar, que usa os meios de forma habilidosa. Peraí, mas quem não usa de forma habilidosa? Está excluído? Está com o nome sujo? Não tem cartão de crédito? Não, pelo contrário. Às vezes já está tendo uma situação da fase de vida onde economicamente está estável. E, melhor ainda, além de economicamente estável, está permanecendo muito mais tempo dentro de casa, interagindo dentro de casa, porque não consumindo dentro de casa. Então, esses impactos, eu acho que assim, as pesquisas elas apontam e às vezes elas entram em conflito, né? Essa geração, vão gastar dinheiro aqui? Não, peraí, essa geração ela é impactada, ela impacta de baixo para cima, lateralmente. É uma geração que, quando a gente fala em consumo, vamos falar da questão das instituições financeiras, é uma geração difícil de ser entendida pelas instituições financeiras. É uma geração que não sabe nem faz ideia, acha que é um palavrão, uma coisa chamada talão de cheque. O que é isso? É uma geração que está pagando tudo pelo smartphone, não tem nem mais o plástico do cartão. E se você vai para alguns lugares do mundo, o plástico do cartão realmente já não é adotado, né? Está tudo na palma da mão. É uma geração que tem um banco online legal, que não tem agência, não tem porta de vidro, não existe fisicamente. Então, esse consumo ele precisa ser mapeado. A vantagem da internet é que a internet consegue ser cirúrgica e conversar muito bem com determinados públicos. Mas assim, eu acho que se não por consumo imediato, por força de marca, por uma questão de ganhar visibilidade e autoridade digital com os consumidores de uma maneira geral, o investimento tem que acontecer nas mais diversas gerações, claro, de acordo com o produto também. Não adianta você botar um mar de dinheiro na internet se o seu produto não é legal, se o seu produto não tem toda aquela filosofia, né, e está enquadrado ali em alguma persona, enfim, está ali, eu estou aqui, eu quero atingir esse público, eu quero ir aqui. Então, peraí, vou botar um rio de dinheiro aqui nesse canal, mas eu posso fazer marca aqui também, eu posso ter responsabilidade socioambiental, enfim.
É isso, nós conversamos com Rodrigo Bandeira, vice-presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCOM. Rodrigo, muito obrigada por esse bate-papo, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade, faço votos que as pessoas apostem no Black Friday para comprar seus produtos na internet.
Fala isso para mim não, rapaz.
Fala, a gente tem uma expectativa numérica de crescimento e eu acho que a gente tem que apostar. Tá, mas com uma lição de casa simples, faça uma lista do que você precisa efetivamente, seja de produto ou serviço, tá? Hoje em dia Black Friday também está nos serviços, na oferta de serviços, e fez um caminho interessante para terminar, né? Ele foi muito online, hoje ele está no físico também. A gente entra no shopping e a gente se confunde, é Halloween ou é Black Friday? Está todo mundo com a vitrine preta também, então, enfim, apostem nisso, a internet é um caminho legal.
Tá certo, Rodrigo. Obrigado aí pela tua participação, pela aula. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Até uma próxima. Obrigado.
Saindo desse episódio, direto às compras. Ou não, né? Melhor economizar, inflação recorde.
É, a gente tá aí no começo do mês, vamos pegar leve, né?
É,
a gente tá no começo do mês, mas assim...
Dezembro não, tá chegando.
Não, a fatura chega dia 5 pra muita gente, né?
O seu aniversário está chegando.
Pois é, eu vou dar uma segurada.
Não vai se presentear, Maurício?
Não vou. Eu tenho outras prioridades. Vou pensar um pouco no Natal, né? Natal... E na Black Friday, né?
Também, final
Black
do
Friday,
mês. Aí tem.
Foi montar uma estratégia de ação.
Fazer uma lista do que realmente estamos precisando para pesquisar o preço.
Exatamente.
Bom, colocamos ponto final em mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. No programa de segunda-feira, vamos falar sobre a fragilidade da comunicação no Brasil.
Pois é, aquela história, né? Muita gente tenta falar por telefone celular, não consegue. E aí, eu lembro da telefonia celular quando surgiu. O pessoal no estúdio de rádio falava, eu consigo falar com fulano no Japão, mas não consigo falar com o sujeito aqui na Gávea. É tão complicado falar por celular com esse pessoal.
Não tem sinal?
Mudou alguma coisa, hoje em dia a gente tem novas tecnologias de cobertura, mas a cobertura não está 100%, a gente tem tecnologia 4.5G, 5G, só que a gente ainda está engatinhando em relação à confiabilidade do sinal de tráfego de dados, né, para telefonia e também para a internet. A gente vai discutir no programa de segunda a fragilidade da comunicação aqui no Brasil e vamos trazer especialistas para falar do assunto, né?
É isso, não perca. Você pode nos acompanhar, lembrando, nas principais plataformas de áudio. Você pode também compartilhar os nossos episódios e também lá no site da Sputnik Brasil. Também estamos por lá, é só acessar. E tem o Twitter.
Ah, o Twitter, o X, JabuticabaSC, @JabuticabaSC, muito fácil de encontrar a gente por lá, SC de Sem Caroço. A gente conta com você, curta, compartilhe e siga a gente para a gente espalhar boas notícias, notícias úteis, informação útil para você e confiável acima de tudo. Tchau, Tayana, bom fim de semana.
Tchau, tchau, Maurício, até segunda.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.